Senhor pessoal, aqui é o canal Sola Escritura, onde falamos de Bíblia, filosofia, teologia e algumas outras questões. Estamos em um período de uma série falando sobre os inimigos visíveis e invisíveis na igreja local. No podcast passado, nós, juntamente com o jovem Diego, falamos sobre sete glórias, declare sua vitória. E hoje falaremos um pouco sobre outro inimigo invisível da igreja local, que está entrando na música. Então hoje falaremos basicamente o que é música, o que é louvor, o que seria a chamada música sacra, dentre outros temas, para aprimorar o nosso entendimento sobre essa questão. Para falar desse tema, eu chamei meu amigo Jonas Pereira. Jonas, paz do Senhor.
Amém, Guilherme. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando, né, desse podcast aqui abençoado, que tem edificado tantas pessoas, tantos ouvintes. E eu tenho acompanhado, aprendido muito com todo mundo que tem passado por aqui. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês.
Antes de começar em cada tema, eu sempre gosto de deixar claro, né, que assim, nosso objetivo pessoal não é fazer com que você seja ofendido, ou que alguma igreja ou com algum grupo de louvor seja ofendido com algo que a gente possa falar aqui. É sempre bom frisar de que nosso dever é fazer vocês refletirem mais sobre esses temas. Entendemos que não somos os donos da verdade, mas que estamos aqui para refletir sobre nosso convívio na igreja local em congregação. E o louvor, para muitos, é considerado como a arma de Deus. Então, se é a arma de Deus, então ela precisa ser usada pelo menos da maneira correta e da maneira certa. Mas reiterando, nosso objetivo aqui não é atacar ninguém, né, Jonas?
Exatamente, Guilherme. Para isso, a importância da reflexão, né? A gente está refletindo de uma forma amigável. E você que está nos acompanhando, acredito que vai achar algo muito bastante interessante e serve como aprendizado para todos nós. A gente está aprendendo juntos, a sempre prestarmos aquilo que a gente tem de melhor para Deus, de acordo com aquilo que ele sente prazer, que ele se agrada.
Iniciando o nosso tema, é um dos temas que é considerado também polêmicos, porque música é algo que está intrinsecamente ligado com o nosso senso, até mesmo de adoração e de louvor que a gente oferta para Deus. Mas música é a combinação de ritmo, harmonia e melodia de maneira agradável ao ouvido. No sentido amplo, é a organização temporal de sons e silêncios, as pausas, né? A música também é uma manifestação artística e cultural de um povo em determinada época ou região. E ela também, olha que interessante, pessoal, é um vínculo usado para expressar os sentimentos. Então a gente não está falando de algo meramente trivial. Estamos falando de um elemento super importante que determina até nossa forma de expressar nossos sentimentos e conhecimentos da palavra. Quando a gente vai andar um pouco pela história da igreja, a gente vê principalmente no período de Lutero que ele usava as músicas para expressar ensinamentos. Então veja o quão poderoso é o vínculo musical. Mas aí a gente na igreja não tem só música, mas tem também um senso de adoração e um senso de louvor. E aí, Jonas?
Eu acredito, Guilherme, que a definição que tu trouxe aí foi espetacular, e bastante completa, né? De uma forma geral. E assim, tu tinha comentado também, inicialmente, sobre a relação, de música com louvor. E eu confesso a tu que, quando eu fui dar uma olhadinha mais a fundo acerca disso, inicialmente eu achava que era algo tão simples, sabe, tão trivial, porém é algo que eu achei particularmente muito mais complexo do que antes eu achava. Porque, assim, na Bíblia, a gente sempre costuma pensar louvor como basicamente uma espécie de sinônimo para elogio, né? Aquela questão do elogio, etc. A gente já pensa, a gente fica com aquela pacotinha de ensinamento dizendo, adoração é quando a gente adora, louvor é quando a gente elogia, etc. Mas eu estava dando uma olhada aqui no livro Análise Teológica e Prática, não sei se eu estou pronunciando bem, do Carson. Basicamente, eles comentam, os autores, que não é tão simples de encontrar uma definição ideal para a questão de adoração e louvor na Bíblia. Por quê? Porque geralmente, quando a gente vai tentar estudar um termo na Bíblia, existem alguns métodos que são adotados para isso. Exemplo, ele pega um termo, sei lá, o termo, um exemplo, termo glória. Aí eles vão analisar em toda a Bíblia quantas vezes o termo glória aparece, quais os elementos que estão em volta desse termo, quem foi que citou esse termo, quais os contextos de cada citações e são referentes a quem esse termo. Pronto. Porém, quando se trata de adoração, louvor, enfim, existe uma peculiaridade interessante que é a seguinte: por mais que a gente pegue vários trechos onde está sendo citado o termo adoração e a gente tente pegar os elementos de contexto, quem citou, quando citou, qual a época, qual contexto, etc., existe um certo probleminha que é o seguinte: o significado para cada situação pode se tornar um tanto diferente. Então, existe uma dificuldade de se bater o martelo acerca do termo adoração nesse sentido. Por exemplo, a gente vê que no Antigo Testamento, a adoração está muito ligada à questão sacrificial. A gente vê também quando Paulo aqui em Romanos 12, principalmente nessa NTLH, que é uma linguagem mais tipo linguagem de hoje, né? Ele diz o seguinte, verso 1: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço a vocês que se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, os significados podem ter sentidos diferentes de acordo com cada época, até porque, ao longo de toda a Bíblia, existiram povos, pensamentos, trajetórias, pessoas que foram aplicando para certas especificidades, digamos assim, sabe? Só para concluir esse pensamento aqui, para a gente voltar para, enfim. É interessante observar que a gente observa que no próprio século, por volta do século 11, 15, por exemplo, o termo louvor e adoração estava muito ligado à questão de honraria. Então, por exemplo, acerca de um cavaleiro que ia e as batalhas, etc., eram pessoas muito honradas e que muitas vezes recebiam o termo adoração. O termo adoração era direcionado a essas pessoas, mas não o termo adoração como a gente entende, no sentido de eu estou adorando e rendendo todas as minhas graças ao cavaleiro, mas no sentido de honra, tipo, rapaz, tu é demais, no nordestino, tu se garante, rapaz, tu é o cara. Então, depende muito da mentalidade do pessoal da época, depende do qual sentido que eles estão aplicando a palavra, em cada contexto, sabe?
Que tu estás querendo dizer, muito importante isso aqui, pessoal, de que esses termos que são usados para falar que a Bíblia, que os escritores da Bíblia usam em determinadas situações contextuais, em determinadas ocasiões, para louvor, para adoração, as raízes dessas palavras nem sempre têm um cunho específico, mas às vezes um cunho geral. Como, Jonas, tu fizesse me lembrar daquele louvor que foi oferta, daquela adoração nesse sentido mais amplo, nesse sentido que não é o sentido tipo do homem para Deus, né? Mas das batalhas, É daquelas músicas que as filhas de Jerusalém cantaram para Saul e para Davi quando eles voltaram da
Perfeito.
guerra. Não é que elas disseram, Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares, e ali saíram cantando louvores de guerras para eles. Tem alguma relação nisso daí, Jonas?
Eu acredito, Guilherme, que eu acredito veementemente que sim, vi, porque tudo vai depender também de uma questão cultural, da questão linguística da época, porque uma coisa é como dizem por aí, né? É aquela expressão. O que eu digo uma coisa. Mas existe um abismo entre o que eu digo e o que você entende. Então, às vezes existe um povo está se expressando de uma certa forma, está dizendo, eu estou louvando a Ciclano, mas o sentimento que está dentro dele a gente não conhece. Depender, ele sabe o que ele está pensando quando ele está dizendo que está louvando. Ele pode dizer, eu estou louvando, mas o peso da palavra louvando que sai da boca dessa pessoa vai depender do coração da pessoa. Se o peso da palavra é louvando no sentido de elogio apenas, no sentido de honraria, honra as pessoas que merecem honra, etc., existe um. Aí por isso, tipo, hoje em dia a gente tem uma concepção de louvor e adoração como algo muito sagrado.
O que Jonas está dizendo é muito importante para a gente compreender até nas línguas originais da Bíblia. A gente sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego koiné, que era o grego comum da época, ali no ambiente romano, e também em Atenas dos gregos e etc. E esses termos são tirados com suas significações comuns daquela época. Jonas não está dizendo aqui que nós devemos adorar homens ou louvar homens nesse sentido de que nós devemos dar ao homem uma deidade. Mas Jonas, o que Jonas está mostrando aqui, dessas palavras louvor e adoração que aparecem na Bíblia, são retiradas de um contexto cultural específico. De ocasiões específicas que são aplicadas a um povo que tem uma ideia secular daquilo, que tem a ideia ampla daquilo. O que Jonas está fazendo é abrangendo nossa compreensão dessas palavras de louvor e adoração, né, Jonas?
Perfeito, Guilherme. Exatamente isso. A gente hoje, falando da gente hoje, a gente tem as palavras já de uma perspectiva, tipo, a gente se direciona a Deus com adoração. A gente adora a Deus, a gente dá a nossa adoração a Deus. Ou seja, o nosso significado, no nosso contexto, para nossa cultura, para nosso tipo de mentalidade e perspectiva, é esse: adoração. A gente está devotando nossa vida a Deus, conforme até Paulo comenta. Feito, eu já citei em Romanos 12, que a nossa vida deve ser um sacrifício e a gente expressa isso em forma de adoração. Ao contrário das significâncias que algumas dessas palavras tinham em outros momentos e épocas específicas, e suas aplicações específicas para outras épocas e outros momentos. Mas vocês entenderam perfeitamente, acredito aí, o que o Guilherme muito bem, resumiu o meu pensamento.
Ô, Jonas, muito ótimo isso que tu está dizendo, porque isso vai servir como base para a gente entender textos da seguinte forma. Naamã, quando foi curado da lepra, ele disse para Eliseu o seguinte: eu vou voltar para minha terra, mas meu senhor adora deuses. E dos deuses do senhor, ele se curva. E a adoração no Antigo Testamento vem nesta conotação. De se curvar, de quando alguém se prostra diante de um soberano, diante de um rei, né? Então, a palavra adoração, no sentido amplo daquela sociedade hebraica ali, daquele tempo, não só hebraica, mas os arredores ali, era quando um súdito se curvava diante do seu senhor, reconhecendo a majestade, reconhecendo a soberania terrena, não é daqui. Daquele rei. E aí, Jonas, Naamã vai explicar para Eliseu o motivo do porquê ele iria se curvar diante daquele Deus perante também ao seu Senhor. E ele diz desta forma para Eliseu: mas saiba que o meu coração, o íntimo da minha alma, só prestará a adoração devida, reconhecendo essa divindade somente a Deus. Ou seja, Naamã não estava reverenciando no sentido de deidade, mas reverenciando no sentido de para ajudar o seu Senhor, que via aquilo como uma deidade. Então, para a gente entender também essas passagens correlatas no Antigo Testamento, quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se curva diante da estátua de Nabucodonosor. Aí você pergunta, por que que Sadraque, Mesaque e Abednego não quis se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor? Logicamente, porque a estátua foi criada e foi imposta pelo rei Nabucodonosor da seguinte forma: vocês precisam reverenciar essa estátua, reconhecendo a deidade deles. Olha aí a diferença.
Perfeito, perfeito.
Ou seja, por quê? Por que que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvou? Porque eles estavam reconhecendo que aquilo dali foi uma imposição real de reconhecimento da deidade do Deus. Aí, porque se você dizer que toda reverência era pecado, você vai ter que arrancar da Bíblia Esther se curvando diante do seu soberano. Então, a rainha Esther se curvando diante de Xerxes, não é? E ela não estava pecando. Por quê? Porque naquela cultura específica, a adoração não estava ligada simplesmente a uma deidade, como Nabucodonosor, como o senhor de Naamã, mas também como reconhecimento do soberano. Seria basicamente nos nossos tempos, quando a gente coloca uma veste para se encontrar com um juiz no tribunal e a gente chama ele de meretíssimo. Ou seja, a gente está usando um termo de autoridade para ele. Então seria basicamente nesse cunho, não é, Jonas?
Perfeito, perfeito, Guilherme. Perfeito. Quando tu falou sobre a questão do termo meretíssimo, me trouxe à mente aqui uma discussão que aconteceu há um tempo. Devido a uma música circulando no meio cristão que falava, selecionava Jesus como você. Então, o termo você, eu não lembro especificamente a letra, mas existia uma problemática, uma discussão acerca disso, porque uns diziam: ah, está desrespeitando Jesus, com Jesus tem que se direcionar a ele como Senhor. Quando a gente fala com uma pessoa importante, a gente diz Senhor, fala não sei o quê, e com Jesus você chamando você. Aí outros começaram a relembrar que, historicamente, a palavra você tem desdobramentos da questão de vossa senhoria, vós me ser, que antes era entendido como uma expressão de muito respeito. Ou seja, hoje a gente meio que entende a palavra você como algo que trata de respeito, sabe? Enquanto que antigamente, e essa palavra era algo que era o contrário, era algo que expressava muita honra, por exemplo. Então, tudo, eu acredito que muitas interpretações dependem de questões culturais. Hoje, por exemplo, existe aquela questão que a gente aprendeu desde a infância, né? Olha, para falar com seu pai, para falar com sua mãe, você não pode falar você tem que falar senhor, senhora. Porém, a gente sabe que, inicialmente, a questão da vossa, vós me ser, por exemplo, era como se tratar com uma pessoa importante.
Agora que a gente viu um pouco sobre essa questão desses termos mais amplos, como louvor, como música, como adoração, indo agora para um aspecto mais específico da nossa congregação, quando nós estamos reunidos para adorar a Deus. Falando agora dessa questão de que o homem é alguém que tem capacidade para enxergar e entender a beleza do mundo. Então, como a gente viu mesmo agora no Antigo Testamento, a beleza da guerra, das vitórias, e ali cria músicas. O próprio livro de Cantares é um livro que retrata a beleza do amado para sua esposa. E tantas outras coisas, tantas formas de poesias, como o livro de Jó, que fala sobre o sofrimento. mas de maneira mais específica, sobre a música sacra. Sacra significa sacralidade, né? Que significa essa separação que o homem utiliza para algum tipo de coisa em relação à música. Agora, falando estritamente do significado de música sacra, como é que a gente pode entender isso, João?
Então, Guilherme, acerca da música sacra, ela pode ter dois significados principais, né? Aquele que a gente entende originalmente de uma perspectiva cristã, né? Porque a gente sabe que, assim, na igreja primitiva, como ela tem seu fundamento numa raiz judaica, os judeus eles tinham uma forma de se expressar através de cantos, e muitas vezes eles usavam a questão de simetria, sabe? Forma salmódica. Não sei nem se essa expressão tem salmódico, acredito que sim. Mas assim, quando alguns desses judeus vêm, o Jesus começam a anunciá-lo, etc., Jesus sobe, e eles dão continuidade a isso aqui, eles ainda não causam uma ruptura total de tudo aquilo que eles fazem, como, por exemplo, a forma de se expressarem através da música. Então, isso continuou, por isso que a música sacra, nessa perspectiva, tem uma origem judaico-cristã, e depois, na Igreja Católica, teve sua continuidade. O próprio canto gregoriano, que é antigo, tem raiz judaica, que trata sobre essa questão de algumas repetições, etc. E depois, teve um rapaz, que eu agora esqueci o nome dele, que ele introduziu essa questão da música nesse estilo nos cultos de uma forma mais litúrgica, para dar prosseguimento às operações do culto de uma forma litúrgica. Mas, assim, hoje em dia a gente também, alguns entendem a música sacra como uma música que tem uma certa identidade com algum grupo em específico, seja ele cristão ou não. Porém, na sua origem, nesse sentido que eu acredito que é mais amplo, basicamente é esse, a ideia de música sacra.
Bom, Jonas, agora que a gente tem a ideia que música sacra é tudo aquilo que é separado para determinada coisa, para determinado objetivo de intenção musical, nós também, como tu bem falou, podemos considerar música sacra como algo que nós separamos para, tipo, cantar na igreja, para Deus, cantar em congregação. Nesta questão de que, nesta música congregacional, ela precisa seguir os parâmetros de Deus, porque isso vai ser uma oferta a Ele, né? E a gente sabe, como tu bem falou também do fogo estranho, de que Deus também não aceita qualquer oferta, porque Deus é santo também. Então, tendo em vista essa lógica de que Deus é santo, e quando a gente vai retribuir algo a Ele, precisa também ser santo, como é que a gente pode entender a nossa música sacra dentro desse aspecto de que Deus é santo também, e por isso requer parâmetros? Cuidado ao fazer isso.
É muito interessante e, tipo, no meu ponto de vista em específico, eu acredito que a gente deve levar em consideração, acima de tudo, os princípios que a gente conseguiu acompanhar ao longo das escrituras. Por quê? Porque ao longo das escrituras a gente vê muitas situações que Deus acha, por exemplo, quando alguém vai, sei lá, fogo estranho, aquela situação lá que ele recusou e ele, enfim. Então, como tu bem comentou, existem muitas coisas que Deus ele não aceita, que Deus ele rejeita. A gente tem aquela ideia de que a gente pega uma letra e a gente botou o nome Deus aqui, então a maior maravilha, ele aceita como isso é suave, já tá tudo bom. Todo mundo chora se escutar isso aqui, ele aceita. Acima de tudo, como o princípio, um princípio muito interessante que eu acho é o de Paulo, que a gente deve ser o próprio sacrifício, o nosso corpo deve estar assim. Então, antes de mais nada, antes da gente oferecer algo a ele, a gente tem que estar como o próprio, como a própria adoração. Antes de a gente oferecer adoração, devemos ser a adoração. Então, muitas vezes a gente usa a boca, ah, fulano tem a voz bonita, ah, fulano canta assim, fulano canta assado, aí beleza. Mas cantar, todo mundo pode treinar e aprender. Agora, oferecer a si mesmo como sacrifício, como adoração, é algo que, é como já dizia o bom nordestino, né? Aí é outros 500.
Jonas, tu falaste de duas coisas super importantes, que a nossa igreja, como congregação, é assim, eu falo não só especificamente de denominações, eu tô falando da igreja brasileira mesmo, que é as grandes influenciadas por culturas, por exemplo, gospel ou chip, que veio de uns anos pra cá, né? É daquela cultura lá dos Estados Unidos da América, né? Onde tem aquelas repetições e etc. E às vezes a gente fica se esquecendo de que o conteúdo da música é que ensina. O conteúdo da música é que arrasta as pessoas. E não simplesmente o modelo, ou seja, ele emocional ou não. Então, no afã de escolhermos os elementos pela estrutura, pelo esqueleto da música, a gente se esquece que música não é só estrutura melódica que faz alguém chorar ou que faz alguém se animar e etc. Mas ela é repleta de conteúdos impressos dentro que precisam também serem analisados da seguinte forma. Então, quando tu falou que, primeiro, a gente pensa que louvor é a adoração em si, né? Ou seja, quando a gente não percebe que nós somos a própria adoração e a nossa vida, a vida do compositor, pode ser também lida pelas suas composições. É aquilo que Jesus disse, né? Que de uma água, que nós conheceremos os frutos pela árvore. Então,
perfeito.
Se é uma macieira, vai dar maçã. E aquilo também que Tiago falou, né? Que o que sai dos nossos lábios é consequência do que está nos nossos corações. Então veja, quando a gente não tem ideia que a adoração a Deus é toda a nossa vida, e tem seres humanos que são compositores, e são compositores religiosos, quando a gente não pauta a nossa vida, que é o próprio sacrifício de adoração, de acordo com a palavra de Deus, e somos os compositores, influenciadores que muita gente vai ouvir, que muita gente vai seguir, que muita gente vai tomar como verdade, vai fazer o playback, né, para cantar, ou vai chamar os músicos da igreja para tocar com você. A gente não tem ideia do perigo que é um compositor ou um cantor, ou quando a gente for louvar alguma música, não analisar que, calma, o louvor é sempre resultado de uma vida de alguém que diz que está adorando. Porque Marcos Almeida tem um hino que se chama Antes de Falar com Deus. E tem um trecho na música dele que é muito interessante, Jonas. Quando ele diz assim: antes de cantar para Deus, é preciso saber se esse é o canto certo, que exalta o Deus eterno, Pai amado, Deus que é justo e bom. Louvo a Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Louvo a Cristo, ao Espírito Santo. Então veja que até Deus tem um pré-requisito para receber como oferta agradável às suas narinas o nosso louvor. Então quando tu falou que primeiro o louvor não está à parte de uma vida de adoração, e que segundo, nós devemos nos preocupar, além de uma estrutura de uma música, se ela é emocional, se ela é lenta, se ela toca no íntimo das pessoas ou não, a gente precisa se preocupar antes disso com o conteúdo que ela deve ter. A gente entende o grande problema que a gente está inserido quando, na maioria das músicas que estouram hoje de cunho gospel, são músicas que têm esse aspecto do egocentrismo, onde o homem é colocado no centro. E aí, Jonas, calma. Se a música é separada para Deus, como é que o homem está adorando ao homem? Fala dessa problemática, Jonas.
Guilherme, tu tocou no ponto. Eu acho que é um dos corações. Um dos corações não, pegou mal. É o coração chave dessa questão que a gente está enfrentando, né? Que daí a gente pode tirar três coisas principais. Deixa eu ver se eu lembro. Uma é a questão de muitos louvores que usam nas suas composições, na sua letra, muitas músicas, o termo eu, o Senhor, digo assim, eu, o Senhor, falo assado, é como se fosse uma espécie de replicação de profetas do Antigo Testamento, como se os profetas do Antigo Testamento tivessem, sei lá, ressuscitado e se tornaram compositores e estão hoje em dia dizendo eu, o Senhor, digo assim. É porque hoje em dia muitos compositores estão replicando muitas falas de profetas do Antigo Testamento, como se o Senhor tivesse revelado uma profecia e estão expressando isso em forma de canção, que é um tema que é importante, eu acredito que seja importante de comentar. E o outro tema é a questão capitalista da coisa, né? A questão financeira. Digamos assim que a gente sabe a importância de se adorar a Deus, mas sejamos sinceros que Deus, ele não precisa do nosso dinheiro. A gente precisa de dinheiro, sabe? Deus, ele é dono do ouro e da prata, mas a gente sabe que Deus, ele não compra CD. E isso aí é uma realidade triste. Deus, ele não compra CD. Quem é que compra CD? O pessoal, o povo. Aí, o compositor, ele precisa vender. Mas se ele compõe apenas adoração sempre a Deus, eu acho que alguns observam, começam a notar que aquele tipo de composição vai perdendo um pouco da sua demanda, digamos assim, sabe? Da procura. Vai perdendo um pouco e acabam que pode até correr risco de falir. Então, dentro dessa ideia, eles são meio que forçados a produzirem conteúdo mais humano, mais antropocêntrico. Por quê? Eles, na necessidade de vender, eles precisam tocar os corações dos compradores de uma forma emocional. Aí entra a questão do ego. Eles começam a tocar aqui, tocar ali, a pessoa chora, a gente é movido de emoção, então é mais fácil uma pessoa que se emocionou abrir o bolso para comprar do que uma pessoa que está usando mais a sua razão, por exemplo. Aproveitando também esse gancho que tu deixou, que tu também comentou perfeitamente aí, antes que o pessoal pense que eu não goste de músicas não sacras, sabe? É claro que eu gosto, eu escuto músicas leves, que não necessariamente sejam músicas religiosas, mas músicas leves, com conteúdo leve, uma melodia que particularmente possa me agradar. Eu gosto muito de música no estilo negro-americano, mas, claro, depende da letra, depende do conteúdo, perfeito. Músicas de desenho animado também, eu gosto muito, mas assim, como a gente já comentou, a gente está falando especificamente de um tipo específico de situação, que é a gente adorar a Deus através da música. Neste contexto em si, aí não tem como a gente ficar fazendo esse paralelo, sabe? Em busca de tocar, de entreter, feito o Guilherme comentou, tentar entreter o ser humano. Neste caso em específico, quando eu quero entretenimento, eu vou buscar uma música do meu estilo, uma música que eu gosto, uma música, uma melodia que me agrada, etc. Mas, para Deus, a gente deve dar o nosso melhor. A gente deve focalizar o destino da mensagem de adoração para Ele. Agora, claro, aí podem entrar várias questões culturais, como, por exemplo, a gente sabe que o povo africano, quando vai adorar a Deus, de acordo com a sua cultura em específico, eles batem palma, eles dançam, eles choram, sabe? Aí, cada povo, na sua cultura, devido aos seus costumes, sabe como oferecer o seu melhor a Deus de todo o coração. E antes disso, claro, eles precisam oferecer a si próprio a Deus, os seus próprios corpos a Deus, antes de oferecerem letras. Porque em muitas situações bíblicas, na Bíblia, Deus diz, eu não quero apenas os vossos sacrifícios, ou seja, eu não quero apenas animais, eu quero vocês, eu quero a essência, eu não quero apenas a liturgia, eu não quero apenas a aparência nem a casca, eu quero vocês, eu quero a essência, eu quero o conteúdo de vocês. E isso que é o grande desafio, a gente oferecer a gente mesmo a Deus. Mas, claro, em termos de entretenimento, claro, a gente... é outra história, é outra história.
Jonas, dentro desse ponto aí, sobre a nossa música congregacional, que pode também ser considerada sacra, tem também um adendo dentro disso daqui que a gente está conversando, que acontece muito, principalmente nas linhas pentecostais e, sobretudo, nas linhas neopentecostais, que é o quê? Aquelas pessoas que colocam as características do dom da profecia dentro das músicas, dentro das letras das músicas. Então, basicamente, tem lá um forró, ou tem lá outro estilo musical mais agitadozinho, e lá eles impressam na letra, dentro da música, um tipo de conotação profética, como, por exemplo, assim diz o Senhor. Como é que tu pode analisar essa conotação profética como um pouco de problema na nossa música sacra?
Exatamente. E isso daí entra uma problemática, né? Porque que é a seguinte, a gente sabe que a música, a gente também pode usar a música para comunicar princípios bíblicos aos ouvintes. E isso aconteceu em algumas em muitas situações da história e até hoje acontece. A questão que eu acho muito crítica é quando as pessoas, ao invés de usarem a música para comunicar princípios bíblicos, elas acham que estão comunicando, mas na verdade estão comunicando quebra de princípios. Como, por exemplo, a questão da profecia. A gente vê que em algumas passagens na Bíblia, o profeta... eu vou dar um exemplo assim, aleatório. Sei lá, o profeta dizia... Deus comunicando com o profeta, aí o profeta vai... aí é escrito na Bíblia: eu, Senhor, Deus, digo assim. Aí as pessoas vão, leem... tipo, se uma pessoa pega uma passagem dessa no Antigo Testamento e musicaliza a passagem assim como ela é e transmite esta passagem de forma musicalizada, aí é uma coisa. Por quê? Porque ela está transmitindo de uma forma fiel a passagem, mas de uma forma musicalizada. Outra coisa é quando eu olho essas passagens em que está sendo dito "eu, Senhor, digo assim", e eu quero replicar isso, mas não de forma equivalente, não de forma fiel, mas eu invento palavras e boto na boca de Deus. Aí eu acredito que aí nasce um problema grande. É quando eu, Jonas, sou um compositor, invento uma palavra, invento uma frase bonita para alegrar ouvintes, para entreter pessoas, pego a palavra e boto na boca de Deus. Aí muitas vezes Deus fica lá de cima vendo assim, dizendo: mas rapaz, tá lá dizendo, o rapaz tá cantando, dizendo: eu, Deus, digo isso, eu, Deus, digo isso, foi até hoje teu problema, e a tua vitória vai chegar, e até hoje tu tá sofrendo. Aí Deus olha lá de cima e diz: não, mas não disse isso não. Aí muitas vezes isso gera muita expectativa aos ouvintes que não têm, infelizmente, tanta base bíblica, gera expectativa. Aí ele diz: olha, o irmão cantou, disse que hoje minha vitória ia chegar e era até hoje que eu ia sofrer. Aí o irmãozinho vai lá, inocente, acredita, continua sofrendo e tem uma quebra de expectativa, se entristece na fé e muitas vezes se desvia. Por quê? Porque ele entregou o coração e acreditou naquilo que o cantor disse que Deus estava dizendo. Foi até hoje uma vitória, mas Deus não disse. Ou seja, o compositor pegou expressões, colocou na boca de Deus como se ele tivesse dito algo que, na verdade, ele não disse.
Jonas, isso é muito sério, na realidade, porque a gente vai confundir o exercício do dom da profecia, primeiro, com as manifestações proféticas do Antigo Testamento, que são coisas completamente diferentes.
É verdade.
Uma coisa que eu vou dizer, só para quebrar a ideia de alguns irmãos que pensam que são profetas do Antigo Testamento, e na maioria das vezes eles não entendem nada de Bíblia, pegam uma conotação profética qualquer e botam no louvor. Profecias do Antigo Testamento dos profetas chamados por Deus, eu tô falando. Não tô falando dos falsos profetas do Antigo Testamento. Eu tô falando dos realistas, dos profetas que foram chamados por Deus, como Jeremias, Isaías, e aí tem os nomes que seguem eles, né? Esses profetas, as profecias deles não eram passíveis de erros. Era a verdade de Deus que eles ouviram e viam Deus comunicar a eles de verdade, numa experiência marcante, numa experiência realista, que não eram passíveis de erros. É tanto que no Antigo Testamento, se alguém se dissesse profeta e falasse algo que não se cumprisse, ele deveria ser morto.
Verdade.
Ou seja, se fosse nos dias de hoje, hein, Jonas? ainda bem que hoje só é o dom da profecia. Ainda bem, porque senão cabeças iriam rolar. Hoje. Mas veja, no Novo Testamento, nós já vemos a profecia não como aquele ministério do Antigo Testamento, que foi concluído por Jesus. Jesus concluiu aquilo, porque os profetas do Antigo Testamento eram quem? Eram a representação de Deus na Terra. Ou seja, se alguém quisesse consultar ao Senhor, iriam recorrer aos profetas. Veja o profeta Elias, veja Moisés, que era um profeta, veja Eliseu, veja a própria profetisa Uda, quando Josias quer saber a vontade de Deus e vai consultar a Uda. Então veja que no Antigo Testamento, esses profetas, o próprio João Batista, né, o último profeta do Antigo Testamento, tirando Jesus Cristo, que é profeta eterno, né? Mas veja que na Antiga Aliança, o último profeta foi João Batista, que era a representação de Deus, que preparava o caminho para o Messias. Todos os profetas que antecederam prefiguravam o Messias, prefiguravam Jesus Cristo, prefiguravam a obra do Messias.
Exatamente, e isso é triste porque é uma realidade que acontece, que muitas pessoas têm se entristecido com a fé, têm dito: ah, Deus me abandonou, Deus tirou isso de mim, Deus não fez isso, ele disse que ia fazer, ele mentiu. Mas, na verdade, ele não tinha falado nada a respeito daquela situação em específico, mas pessoas, eu não vou dizer mal intencionadas, eu não sei, mas pessoas sem sabedoria se colocam como porta-vozes, porta-voz de Deus, e falam coisas que ele não falou e acabam enfraquecendo a fé de outras pessoas. Por isso a importância de se modificar a base disso. Ou seja, como nos novos convertidos, eu acredito, eu não vou me estender nisso, porque daria outro tema, mas assim, eu acredito que deveria haver uma conscientização maior nos novos convertidos para que eles se tornassem, para que eles dessem continuidade ao pensamento de forma correta, e futuramente a gente tentasse, quem sabe, um dia, se livrar dessa problemática, que é algo que a gente ignora, mas é muito presente no nosso meio, infelizmente.
Vale lembrar também, Jonas, isso que tu falou é muito importante, e a gente vai falar mais especificamente sobre como que a gente pode melhorar isso, né? Porque não é só, a gente não só vai fazer o papel de criticar, de apresentar uma realidade dura, mas tentar levar uma conscientização a alguns pontos específicos de como que a gente pode destruir esse inimigo mercadológico, esse inimigo egocêntrico, esse inimigo de entretenimento, que na verdade faz essa conotação profética, esse profetismo, né, nas músicas, que nada tem a ver com esses aspectos saudáveis da música sacra, que é só para louvor e glória de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, e nada mais, não é? Então parece que hoje a gente não entende que a primeira fonte da nossa alegria não está nas coisas que Deus faz por mim, mas é em reconhecer a minha pequenez e a grandeza de Deus. E é motivo de alegria só conhecer Deus. O fato de conhecer quem Deus é já é motivo para a gente fazer uma dezena de hinos cristãos saudáveis, né? Mas antes de entrarmos nesse nesse último ponto, que seria quais são os meios que a gente vai usar para melhorar essas coisas. Só para compartilhar um pouco da minha experiência, e também quando tu falasse desse trabalho de base, na minha infância eu era muito movido por essas músicas gospel. Por mais que eu tivesse contato com a escola dominical, com o culto de doutrina, com o culto doméstico, com a leitura bíblica, o que mais me influenciava não eram essas coisas, mas era o que eu ouvia de cantores que faziam sucesso na época da música gospel. Então você tinha lá uma centena de cantores que falava de uma dezena de assuntos bíblicos ali, muitos deles equivocados, incompletos, mas que eram essas bases que me fizeram, no início, acreditar que a Bíblia se resumia àquilo, aqueles hinos. Contigo aconteceu também assim, Jonas?
Exatamente comigo. Aconteceu do mesmo jeito. Na minha infância, por exemplo, eu me vi mergulhado num ambiente onde tocava essas músicas, estavam muito em alta. E, tipo, falando de passagem, assim, eu queria dizer que eu não tô falando especificamente, assim, da pessoa em si, mas, assim, a culpa, eu acredito, em grande parte, é do sistema cristão, que não dá base nem para os ouvintes, nem para os próprios cantores / compositores. Claro, existem uns que têm base, mas continuam no erro. Mas, assim, voltando à questão, o que eu quero dizer é que, na minha infância, eu não tinha aquela ideia do que era uma igreja primitiva, eu não tinha a ideia de como se comportou a igreja depois disso, como é que acontecia a relação entre os cristãos na Idade Média, sabe? Como é que era a relação depois que os apóstolos partiram daqui, quais foram os desdobramentos históricos que nos trouxeram até aqui? O púlpito dentro da igreja, como é que se iniciou historicamente isso? O coral, a gente sabe que coral vem de costumes romanos que já vem de outras raízes também gregas, a gente não sabe. Então, eu não conseguia me localizar dentro da região, dentro desse meio cristão. E a única coisa que eu olhava para a direita, olhava para a esquerda, olhava para frente, para trás, a única coisa que eu via era Marco Antônio, Cassiano, Damares e Aline Barros. Ou seja, eu reduzi o cristianismo, eu na minha infância reduzia o cristianismo aos cantores. Daí a gente ressalta mais uma vez como é importante a música na hora da comunicação. Ou seja, eu fui comunicado simplesmente pela música e apenas pela música. Isso daí também ressalta quão pobre é o meio cristão no que diz respeito a um ensinamento bíblico para os novos convertidos. Como a gente sofre com isso, sofri com isso.
Significados de ideologia, pessoal, é basicamente o encobrimento ou velamento da realidade pela fantasia. E eu percebo de que a música mexe muito com a nossa perspectiva imagética, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos mais íntimos e profundos que possam existir aí. Mas como a ideologia é esse encobrimento que venda o conhecimento das pessoas sobre alguma realidade que precisa ser ensinada e que precisa ser entendida como os princípios elementares da fé, como a redenção, a salvação, a graça, a necessidade de pecado e etc. Como que tu vê essa realidade de determinismo, por exemplo, e antropocentrismo dentro da música hoje?
Falando nessa questão do determinismo, isso daí tem entrado, essa ideia do determinismo tem entrado com a força grande no meio cristão. Por exemplo, se aproveita a própria música para se determinar algo, ou seja, a sua vitória está decretada, a sua vitória agora é só vitória, ou seja, aproveita o poder comunicativo da música para alcançar os corações dos ouvintes, e geralmente, infelizmente também, esses ouvintes que não têm tanta base, acabam entrando num grande campo do emocionalismo. Então, muitas vezes, a música tem um poder de comunicação tão grande que é até difícil para a gente tentar retirar um falso ensinamento, sabe? Porque o ensinamento ficou fixo no coração da pessoa, o ensinamento errado, e para retirá-lo fica mais difícil, porque depois que a música se aproveitou da sua facilidade de comunicação, muitas vezes as pessoas fixam aquele tipo de pensamento e não conseguem se livrar dele. Algo que eu acho muito interessante, que tu também comentou, né, é a questão do uso da música para comunicar. Eu acredito que a música, quando traz consigo, a gente pode transmitir uma mensagem quando a gente musicaliza, abre aspas, né? Quando a gente musicaliza, fecha aspas, essa mensagem, a gente começa a inserir melodias, etc. E a mensagem fica mais fácil de ser absorvida pelo ouvinte, sabe? Então, vamos supor que exista um ouvinte que ele é um tanto duro se alguém chega para tentar falar sobre uma certa mensagem para ele, tentar comunicar ele acerca de algum assunto em específico, e ele não é tão receptivo. Sendo que, talvez, com a música, ele esteja passando por um lugar e tenha uma melodia que toque o coração dele, isso pode proporcionar uma abertura a absorver a mensagem por trás daquela música. Aí eu acho que isso é uma questão muito interessante que a gente pode utilizar na música de uma forma positiva, claro. Existem alguns que usam isso de uma forma negativa também. No meu ponto de vista, Guilherme, seria justamente tocar na ferida. Por quê? Porque, querendo ou não, eu olho pelo seguinte ponto de vista. Todos nós, a gente todo mundo tem suas demandas emocionais. Todo mundo passa por problema, todo mundo passa por situações difíceis, enfim. Apesar das nossas felicidades, dos nossos momentos de alegria, também temos nossas adversidades. E é justamente aproveitando dessas problemáticas que o compositor visionário que deseja faturar, se aproveita justamente disso. Por quê? Porque quando ele oferece uma música que diz que tudo vai dar certo, claro, eu não tô criticando músicas que animem as pessoas, perceba, é muito importante músicas que animem, enfim, existem psicólogos que até comentam acerca disso. Eu tô falando no sentido no tema da nossa conversa aqui, que é música sacra. Quando a gente pega e tenta vestir a música sacra e usar a palavra de Deus, proporcionando distorções na palavra de Deus em busca de bem próprio, aí é isso que eu estou criticando. Aí o que é que fazem? Aproveitam das demandas emocionais do cristão que não estuda tanto, que não lê, aí começam a fazer músicas que dizem que Deus está mandando dizer, vai dar tudo certo. As pessoas fazem o quê? Eita, então a minha única saída para dar certo é escutar mais fulano, porque fulano sempre diz que vai dar certo, então vou escutar ele. Aí começa a assistir os clipes no YouTube, dando visualizações, porque hoje em dia até CD tá caindo, né? Mas assim, enfim, basicamente essa é a ideia. E para matar, para quebrar isso, só indo na ferida. Que ferida é? Tocando nesse tema e mudando a base, porque se a gente toca no tema hoje, vai gerar um efeito de descontentamento. Muita gente não vai gostar, muita gente vai dizer, essa pessoa ou está viajando na maionese, não sei o quê, para que isso tudo? Que pessoa não sei o quê, para disso. Mas é importante, porque querendo ou não, mesmo que a gente ache que não está surtindo efeito, mas alguém vai começar a se conscientizar. Claro que nem todos. A única forma, eu acredito, de começar a alcançar todos seria também numa mudança na base. Ou seja, a gente pegar os novos cristãos, os novos convertidos, e trazer para eles uma maior conscientização histórica da igreja. Para que essas pessoas possam conseguir se localizar onde elas estão e não ficarem perdidas como eu ficava diante de tantas músicas. Porque muitas vezes a gente cai numa problemática que é o abrasileiramento da música, o abrasileiramento do cristianismo, tem sim seus pontos positivos, claro. A gente vai adorar a Deus de acordo com a nossa cultura, como o Guilherme já comentou. A gente não necessita abrir mão de quem somos e da nossa cultura. Nós abrimos mão, claro, dos nossos pecados, dos nossos erros, que, enfim. Mas muitas vezes a gente fica refém de estilos, de composições, de músicas que distorcem a palavra, e a gente acha que o cristianismo é aquilo ali. Um certo dia, por exemplo, eu vou citar esse exemplo, eu fui convidar uma pessoa para visitar a igreja, e falei Jesus, falei, enfim, falei sobre o amor de Deus, etc. A pessoa disse, vou mais. Eu já fui, eu era dessa igreja aí, vou mais não. Por quê? Não vou mais não, porque essa igreja antigamente, na minha época, tinha coral. Hoje em dia não tem mais não. Ou seja, as pessoas estão com o coração fixos em estruturas humanas. As pessoas não estão fixando. Por quê? Porque elas estão perdidas, elas não sabem o que é cristianismo. Uma pessoa que não tem consciência do que é a fé na sua totalidade vai entregar o coração apenas um pedaço do que é o todo. Quando ela entrega o coração a apenas um pedaço, ela fica perdida e sem fundamento nos pés. Aí, por isso a importância da conscientização, de uma visão geral do que é o cristianismo. Para isso, é interessante ensinar, no meu ponto de vista, ensinar a história, como foi que a gente chegou aqui, como foi que a nossa cultura se tornou aquilo que é hoje. Porque muita gente, muitas vezes a pessoa entra numa igreja e pensa que só a sua igreja vai para o céu. A minha igreja é a que está destinada à eternidade, e todo mundo, o restante, a pessoa começa a mandar todo mundo dizendo, ah, o fulano vai para o inferno. Então, isso é os perigos da falta de conscientização desde a base, e de uma conscientização para uma localização na história de como é que tudo se tornou o que é hoje.
Neste mundo de meu Deus, aonde compositores, cantores e a música congregacional em sua maioria têm deixado de lado os princípios eternos da palavra de Deus para focarem em princípios humanos, ideólogos e miseráveis no quesito de riqueza que o crente deve ter, estamos assim, nesta maré onde precisamos remar contra. Mas, Jonas, muito obrigado por ter participado. É muito bom ter pessoas que estão engajadas nesse trabalho. E vem a necessidade de que toda a nossa vida, seja ela não só biblicamente falando, nem evangelicamente falando, mas necessariamente na parte das artes, precisam ter cuidado, porque pode influenciar na nossa qualidade, até de anunciar o evangelho. Como disse também até um professor de história da arte holandês do século XX, Hans Mackie, que ele falava da importância da música, da arte, até como adequação da nossa vida evangélica, que ser crente, ser evangélico, coadunar com o evangelho, é também se preocupar com música. É também se preocupar com a arte. É muito engraçado porque no livro que ele escreve, A Arte Não Precisa de Justificativa, ele diz da seguinte forma: as pessoas estão preocupadas com a pregação, as pessoas estão preocupadas em passar o evangelho, mas você sabia o perigo de que os músicos, antes do evangelista pregar, contradizerem a palavra do pregador? Como que isso vai empobrecer essa questão? Então, Hans Mackie também afirma de que, Olha, embora que a música não seja a parte essencial do evangelho, não quer dizer que ela não é importante, né? Então, assim como uma casa precisa de encanamento, e as pessoas não vão visitar as outras por causa de encanamento nenhum, né? Mas o encanamento não deixa de ser importante, assim também na comunicação do evangelho, que é o essencial, a música é uma parte importante para comunicar. Então, Jonas, foi muito bom dividir esse momento aqui para conversarmos esse tema. Dá aí teus agradecimentos, por favor.
Guilherme, mais uma vez, eu que agradeço pelo privilégio de estar por aqui, né? Conversando e refletindo com vocês. E, tipo, como tu já deixou esse gancho aí, é muito importante. Eu acredito que a gente, por alguns preconceitos que a gente herdou no desenvolvimento da nossa própria história, e até hoje a gente criou um preconceito enorme a respeito de muitas ferramentas culturais importantes que a gente poderia estar utilizando para transmitir uma mensagem, sabe? Então, a gente às vezes, por esse preconceito, por não tentar desconstruir essas ideias que a gente... infelizmente hoje a gente tem acerca dessas ferramentas, a gente tenta comunicar mensagem de um único jeito e a gente perde a oportunidade de comunicá-la de outras formas que muitas vezes têm certas eficácias até maiores, talvez, porque assim, como a gente comentou inicialmente, a arte ela tem um poder de inserção muito grande. As pessoas estão muitas vezes as pessoas se fecham a uma mensagem, mas dependendo da forma com a qual a mensagem é direcionada àquela pessoa, ela pode se abrir. Ou seja, se a gente aproveita ramificações, se a gente aproveita ferramentas artísticas para levar essas mensagens a essas pessoas, a gente pode ter um poder de conversão, eu digo poder de conversão no sentido de convencimento, maior do que aquilo que a gente tem hoje, usando apenas uma única ferramenta que muitas vezes não tem sido tão eficaz, digamos assim, entre aspas, falando bem de forma geral. E acredito que a gente refletindo vai provocando mudanças de pensamento em muitas outras pessoas e futuramente a gente pode, aos poucos, tentar reverter essa situação.
Senhor Jonas.
Amém, Guilherme. Foi um prazer. Falou, meu povo. Foi uma honra.
Amém.